Agora na Rádio CNM, entrevista.
Agora eu vou conversar um pouquinho sobre uma área que interessa a todo mundo e que, aliás, estamos em dezembro e muitas famílias começando a planejar e já planejaram e outras, inclusive, viajaram no seu período de férias. Brasília, aliás, tem essa característica. Brasília tem 3 meses que o pessoal se utiliza para as férias, dezembro, janeiro e fevereiro. A Marta Feitosa está aqui, é a nossa especialista na área de educação, de turismo. Eu começo conversando. Bom dia, professor.
Bom dia, Tairo. Obrigada pelo convite.
Eu quero começar a conversar com vocês primeiro sobre este 5º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. Acabou dia 24, lá em Manaus, e eu gostaria que você fizesse um resuminho do que foi decidido nesse encontro, se saiu algo importante em relação aos nossos municípios históricos.
O 5º encontro, mais uma vez, aconteceu de forma exitosa. Nós tivemos 500 pessoas, 500 participantes lá em Manaus, discutindo o plano de gestão do patrimônio mundial no Brasil. Lá compareceram também autoridades representando o IFAM, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, o Ministério das Cidades, o ICMBio, e diante disso foi acordado na carta que estará disponível ainda essa semana no site da cidade, do evento, que é o www.cidadeshistoricas.cnm.org.br, a continuidade da gestão do patrimônio mundial no Brasil, e foi também lançado para a região o roteiro Amazônia Mundo Natural, que congrega todos os estados da região. Essa Rota Amazônia Mundo Natural é uma ação da CNM em parceria com a Organização Brasileira das Cidades Patrimônio
Agora,
Mundial.
Agora, Marta, eu quero interromper um pouquinho, porque tem uma pergunta que eu não posso deixar escapar, né? Posso também esquecer. A gente ouve muito falar na situação dos municípios históricos brasileiros. Eles têm algum tipo de ajuda oficial ao longo do tempo ou é coisa rara de acontecer?
O nosso trabalho na Rede Cidades Históricas CNM é justamente para isso. É para a priorização dos municípios históricos brasileiros, inclusive quando concorrem a projetos fomentados pelo governo federal. Esse é um dos nossos trabalhos que a gente vem conseguindo avançar muito bem. Em parceria, aliás, nós trabalhamos junto ao TCU o Acórdão 311 de 2017, que determinou que fosse criado o Plano de Gestão do Patrimônio Mundial. A partir da criação desse plano, nós estamos esperando que até o final do ano, ainda desse ano, isso foi uma promessa do ministro Vinícius Lumets, da presidente Kátia Borgea, que será assinado, do IFAM, a presidente do IFAM, será assinado o decreto que regulamenta a gestão do patrimônio mundial no Brasil. A partir disso, nós conseguiremos essa priorização dos recursos, sim. Porque o Brasil é o primeiro país em potencial natural do mundo, no ranking internacional de 136 países. O oitavo em potencial cultural do mundo. E agora, nesse mesmo ranking, o Brasil ele está em número 128 de investimento. Então, a gente não consegue competir. Nós não conseguimos sair dos 6 milhões de turistas. E o nosso diferencial é o patrimônio cultural e o patrimônio natural brasileiro. E é esse trabalho que a CNM vem fazendo para a priorização das obras e recursos nessas cidades.
Pode ser que encontre sensibilidade para alguém entender a importância desse currículo que tem no Brasil.
É tão importante, o Brasil, ele é detentor de 21 sítios do patrimônio mundial, reconhecidos pela Unesco. Isso é muito, é um patrimônio muito grande. Nós temos um patrimônio em cada região do país. Então, é importante que os gestores municipais se atentem para esse diferencial competitivo do turismo quando é detentor desses sítios.
Agora, a gente fala muito em patrimônio e nunca fala em valor, né, Marta? Há algum estudo, alguma estimativa, alguma coisa sobre o valor desse patrimônio histórico que o Brasil tem?
Isso não existe ainda no Brasil. Nós, a área técnica de turismo da CNM, a área de contabilidade, a área de cultura da CNM e os estudos técnicos, nós começamos a estruturar um estudo para contabilizar os bens do patrimônio mundial e natural do Brasil. Então, o município é um estudo que não existe, a gente está montando as estratégias para ver como isso vai acontecer, para a gente contabilizar esses recursos em valores. Então, ainda estamos pensando nisso. É verdade, está difícil.
Vamos falar do Bom da Vida um pouquinho agora?
Vamos falar do Bom da Vida.
Férias. Como, antecipando para o nosso amigo municipalista, prefeita, prefeito, vereador, vereadora, secretária municipal, nós vamos estar aqui semanalmente, pelo menos uma vez por semana, de agora até lá, fevereiro, março, com a Marta dando dicas, inclusive as férias dela foram suspensas.
Não, Deus me livre, não faça isso não.
Tratando disso com sugestões de locais lindos e maravilhosos que esse país oferece para férias inesquecíveis. Hoje vou pedir que você dê uma ou duas sugestões só para deixar o povinho do outro lado com água na boca.
Olha, esse país é tão grande, a minha sugestão principal, assim, o que eu posso orientar aos municípios, vou fazer antes uma orientação aos municípios, é que se preparem, porque o Brasil espera um aumento no fluxo de turismo doméstico, o brasileiro viajando pelo seu próprio país, de 8%. Então, nós teremos mais pessoas nos municípios.
8% dá o quê, gente?
Se são 6 milhões de turistas estrangeiros. Olha, eu ainda não fiz essa conta, mas semana que vem, na próxima, eu te respondo a quantidade de pessoas.
Mas ano passado, quantos turistas
foram
domésticos?
Domésticos a gente não tem o mapeamento, ainda não saiu. Mas internacionais, 6 milhões e 600 mil de desembarques internacionais no Brasil. Então, o turismo doméstico está aumentando porque o dólar está mais caro. Então, as pessoas vão viajar pelo próprio país. É importante que os gestores municipais se lembrem que o turista é mais um habitante no município. Ele vai usar a água, ele vai usar os recursos naturais, ele vai usar a luz, ele vai usar a segurança e os hospitais. Então, com destinos muito procurados, eles devem se preparar para esse aumento. Né? Nós temos aí uma alta estação que vai de dezembro a fevereiro, e os municípios vão ter esse grande fluxo. Tem município, Tairo, que ele chega a quadruplicar o número de habitantes. Então, assim, tem prefeito que chega para mim e diz, Marta, eu tenho que ir para a rua para organizar o trânsito, porque eu não tenho como contratar mais gente. Entendeu? Nós temos aqui um município perto aqui de Brasília, que é o município de Pirinópolis, que ele chega a receber 80 mil pessoas e ele tem 20 mil pessoas de habitantes.
Pirinópolis com 80 mil, vou contar. Se levantar o braço, ninguém consegue
descer. Não, e assim, as cachoeiras ficam cheias, a cidade fica cheia, e o que é que acontece? A capacidade de carga para o turismo o município ele não consegue suprir as necessidades, falta energia, pode faltar água. Então, é importante que os prefeitos pensem na gestão do turismo. Porque o turismo acontece assim. O turista, ele não vai deixar de ir para o município. Se ele gostou, ele vai soltar na internet que gostou, vai divulgar na internet e, a partir disso, mais turistas vão procurar. Então, é importante que o prefeito se prepare para essa autoestação.
É legal constatar a sua empolgação quando começa a falar da sua área.
Minha área, mais de 25 anos trabalhando na mesma área, tem que ficar empolgado, né? Minha área é uma área assim que traz felicidade para as pessoas, né? Mesmo agora é importante e outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, Tairo, se você me permite, é que quão importante é uma pessoa capacitada para trabalhar nos municípios. Né? Então, assim, o turismo ele deve ser feito por uma pessoa capacitada, preparada para trabalhar com isso. Então, eu ainda alerto aos gestores municipais que pensem no turismo e no profissional de turismo, assim como um profissional que deve estar lá, preparado para atender essa demanda e atender o município.
Bom, embora você não estivesse preparada para essa entrevista, que eu lhe peguei de surpresa.
Foi de surpresa.
Mas você ficou devendo.
Fiquei.
Eu sou um bom cobrador. Tanto é que vou ganhar um terno vermelho porque eu sou um bom cobrador.
Oh, meu Deus!
uma coisa, Marta. O que você diria hoje? Quais são as duas regiões, por exemplo, mais procuradas pelo turista, o nosso, o doméstico.
O doméstico. Região Nordeste é imbatível no final do ano, né? Mas nós temos um fluxo inverso. É para o Natal, principalmente as serras gaúchas, elas são muito procuradas. Então nós temos aquele fluxo inverso do Nordeste para o Sul e do Sul, Sudeste para o Nordeste. Então, as praias do Ceará, Pernambuco, Maranhão, são muito procuradas. O Ceará, inclusive, ele aumentou o número de voos de 20 e poucos voos para 70 voos agora no início do ano, voos internacionais, charters fechados. Então, é um destino extremamente procurado, nacional e internacionalmente. Nós temos Ceará.
Você ainda tem algumas praias do Rio Grande do Sul e muitas praias de Santa Catarina que
Sim.
são procuradas pelos argentinos.
Argentinos, o fluxo de argentinos é muito grande. Aliás, o número de turistas internacionais no Brasil, o maior número vem da Argentina. Esse fluxo é o maior número, são nossos parceiros, são nossos irmãos, então nós temos aí um grande volume de argentinos que procuram a região sul. E se você me permite dar uma sugestão desses dois lugares, dessas duas regiões, vou citar um excelente trabalho que está sendo feito em Canela, no município de Canela, no Rio Grande do Sul, que agora é competitiva e tem programações. Eu estava com o prefeito Constantino.
É a concorrência com Gramado.
Então, assim, Gramado excelente, destino já assim, o case nacional de sucesso, mas Canela vem se sobressaindo pela excelente gestão do prefeito para o turismo. A cidade hoje em dia vive praticamente em função do turismo. Então, eu estava conversando com o prefeito, ele estava em Manaus para apresentar o caso de sucesso Canela. Ele foi convidado, a CNM o convidou para ir a Manaus para apresentar o caso de sucesso, e tem mais de 300 shows até janeiro. Então, o Natal de Canela vai até janeiro. Uma visita bem interessante.
Né? Porque a marca do Natal em Gramado é conhecida mundialmente, né? Então
tem que andar rápido e assim, tem que ter diferencial. Tem que ter um diferencial competitivo, e Canela conseguiu isso de vários formatos. Quem puder acessar o site das cidades históricas pode acessar também a apresentação do prefeito Constantino, que ele levou para o evento em Manaus, que lá ele coloca muito bem quais são os diferenciais competitivos que Canela está, a estratégia que Canela está utilizando.
Bom, então, para a nossa próxima conversa, a Marta vai assumir um compromisso.
Tá
com
fechado.
Todos os ouvintes, com todos os municipalistas, de trazer aqui muito mais informações de interesse dos prefeitos.
Pode deixar.
Ajudando-os a preparar os municípios para receber o que vai pintar ao longo das férias desse ano.
Pode
e
deixar.
E com dicas para quem vai viajar.
Claro, claro. Aí eu já vou separar umas dicas bem legais para que o turista se sinta à vontade, feliz em estar visitando os municípios brasileiros.
E, por favor, para me ganhar um sorriso dos municipalistas que não são endinheirados, dicas de áreas que são mais baratas para se viajar.
Pode deixar que isso aí eu vou separar também.
Obrigado, Marta.
Obrigada, Thaylio, pela oportunidade.